Bem-vindo, Sr. Ministro, caros colegas. Não posso dizer que é um gosto revê-los, uma vez que não vos estou propriamente a rever, mas é um gosto estar em mais esta nossa reunião ordinária, desta feita, marcada pela audição do nosso Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na sequência da 44ª reunião da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos da América. Ora bem, só para vos lembrar as regras a que obedece a nossa audição, na primeira ronda, o grupo parlamentar requerente disporá de 2 minutos, o Sr. Ministro de 7, os grupos parlamentares 2, com resposta imediata do Sr. Ministro, e depois uma segunda ronda dos deputados, com resposta do membro do Governo nos habituais blocos de 5 perguntas. Vamos então, sem mais delongas, dar início aos nossos trabalhos. Eu convidava então o Sr. Ministro, não sei se estão aqui mais algum secretário de Estado a quem eu gostaria de cumprimentar. Não está a aparecer aqui nesta minha caderneta de cromos que eu tenho aqui. Ah, cá está o Sr. Ministro, agora, full screen. O Sr. Deputado Paulo Pisco já está mais uma vez a sucumbir à sua. Ao prazer de usar da palavra, faz favor, tenha a
Exatamente,
palavra.
não consigo ver o microfone à frente. Senhor Presidente, queria apenas perguntar-lhe e perguntar também aos colegas se podem permitir que quem vai fazer a intervenção pela parte do Grupo Parlamentar do PS é a minha colega Lara Martinho e se ela, em vez, portanto, vai fazer a apresentação do requerimento e depois tem de novo a intervenção de 2 minutos, se ela podia juntar tudo na primeira intervenção.
Pode, Sr. Deputado, acho que sim, acho que não há problema nenhum
Se
com
os
isso.
colegas estiverem de acordo, se não estiverem de acordo.
O Sr. Ministro terá que ser avantajado também com o tempo. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas, nós preferimos manter a grelha original. Foi
Pronto,
assim que
Sr.
nos
Deputado, não
preparámos,
havendo
está bem?
acordo, acho que não vale a pena
Não
prolongarmos
vale.
esta discussão. Se não há
Muito
acordo,
bem.
não há acordo, a grelha que naturalmente é a regra que nós estamos subordinados. Posto isto, passaria de imediato a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ai, não, peço desculpa. Já estava a seguir o procedimento habitual não previsto para audições. Ao grupo parlamentar requerente, no caso, o Partido Socialista. E vai usar da palavra a sua deputada Laura Martinho, é isso? Tem a palavra a sua deputada Laura Martinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, nós solicitámos esta audição para podermos conhecer em maior profundidade os desenvolvimentos referentes à relação bilateral entre Portugal e os Estados Unidos da América. Há também uma nova administração norte-americana que também parece trazer aqui uma mudança quanto ao posicionamento dos Estados Unidos no mundo. E por isso, a minha primeira questão, Sr. Ministro, é que como considera que irá evoluir a relação bilateral entre Portugal e os Estados Unidos da América e, acima de tudo, que contributo a presidência portuguesa poderá dar para reforçar a relação transatlântica, que eventos estão previstos e para quando? Nós sabemos que a relação bilateral entre Portugal e os Estados Unidos da América tem múltiplas vertentes e, neste âmbito, as questões críticas do dossiê da base das Lajes têm sido também uma prioridade do Governo da República, em forte colaboração com o Governo Regional dos E focava-me aqui no primeiro ponto da descontaminação, que tem sido levantado por nós nas várias audições com o Sr. Ministro. Nós continuamos a exigir uma descontaminação total e efetiva na Ilha Terceira. A nossa prioridade e única prioridade é, de facto, salvaguardar a saúde e a segurança da nossa população, a proteção e a qualidade ambiental da nossa ilha. O último relatório do LNEC, de dezembro de 2020, sublinha que os resultados das campanhas realizadas mostram elevada contaminação dentro do site 5001, com recomendações de elaboração de um programa que permita alterar esta situação, e também salienta no Main Gate, o 3001, a necessidade de retomar a reabilitação deste site de forma continuada e eficaz para evitar o alastramento da contaminação. E, portanto, a minha questão, Sr. Ministro, qual o ponto de situação deste processo da descontaminação? Quais foram os avanços alcançados nos últimos meses? e quais os próximos passos, portanto, os compromissos assumidos, quer por Portugal, quer pelos Estados Unidos da América. E a outra vertente também, que tem sido um dos temas mais debatidos também nestas audições em que abordamos a problemática da base das lajes, prende-se com os trabalhadores portugueses naquela infraestrutura. Daquilo que temos conhecimento, depois de cerca de 3 anos de debate e conversações, a Comissão Laboral concluiu de forma positiva as negociações relativas às questões dos direitos de parentalidade. Se assim o é, é uma grande vitória para os trabalhadores portugueses da base das lajes e solicitava que o Sr. Ministro nos confirmasse efetivamente esta informação e também pudesse nos explicar de quais os avanços que foram alcançados neste âmbito. Por fim, também questionar as iniciativas, nomeadamente ligadas às...
Sra. Deputada, peço desculpa, estamos aqui com um problema de tempos. Sra. Deputada tem 2 minutos para apresentar
muito bem, eu penso, mas não consigo ter o tempo. Portanto,
eu sei, é o problema habitual. Mas depois voltará à lista, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Voltará à lista, com toda a certeza. Tem a palavra o Sr. Ministro de Estado por 7 minutos. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em primeiro lugar as senhoras e os senhores deputados e agradeço a possibilidade que me é dada de participar por videoconferência nesta audição. Agradeço a oportunidade dada pelo requerimento do Partido Socialista para apresentar aqui as conclusões da 44ª reunião da Comissão Bilateral Permanente de Portugal com os Estados Unidos. E o primeiro facto a salientar é que justamente se trata da 44ª reunião. Nós temos tido uma cadência semestral de reuniões bilaterais com os Estados Unidos, temos este fórum de interação permanente e é um dos poucos casos em que os Estados Unidos têm, ao nível do relacionamento bilateral, este tipo de cadência. Começando pela primeira pergunta da Sra. Deputada Lara Martinho, queria dizer o seguinte, que claro que nós vemos a nova administração americana como uma oportunidade para refrescar e incrementar o relacionamento bilateral com os Estados Unidos, por duas razões. Em primeiro lugar, porque sempre que há uma nova administração há um novo mandato e, portanto, há uma nova avenida de cooperação que se abre e assim tem sucedido no que diz respeito ao relacionamento bilateral entre Portugal e os Estados Unidos com todas as administrações. Quando nós olhamos para este relacionamento na média e longa duração, verificamos que ele tem sido incremental. Cada administração que passa traz novos contributos e permite consolidar uma relação que é muito frutífera e benéfica, creio eu, para ambas as partes. Mas também há uma segunda razão, que é com a administração Joe Biden, evidentemente que haverá um maior alinhamento em matéria de política externa, em matéria de desenvolvimento das plataformas multilaterais, da convergência nas grandes agendas globais do mundo de hoje, e evidentemente isso tem reflexos necessariamente no relacionamento bilateral. Queria, contudo, tenho dito publicamente e queria repeti-lo aqui na Comissão Parlamentar, que a avaliação que faço do trabalho que me foi muito grato realizar durante a anterior administração e em particular com o Sr. Embaixador George Glass foi, em termos gerais, muito positivo. No plano bilateral das relações entre Portugal e os Estados Unidos, nós conseguimos ultrapassar impasses que tinham sido criados pela decisão da Força Aérea Norte-Americana de reduzir substancialmente a sua presença militar na base das Lajes e conseguimos encontrar uma agenda positiva na qual as Lajes continuaram a ser um tema crítico de relacionamento, como vamos ver já daqui a pouco, mas passaram a ser uma dimensão de um relacionamento pluridimensional e não o tópico que esgotava toda a substância do relacionamento bilateral. E, portanto, com os momentos de franqueza que as relações bilaterais também têm, foi possível desenvolver um trabalho político-diplomático, pontuado pela visita do Presidente de Portugal à Casa Branca, pela visita do Primeiro-Ministro, pela celebração do mês de Portugal nos Estados Unidos, por visitas minhas e reuniões minhas com os secretários de Estado, os conselheiros de Segurança Nacional, com visitas a Portugal dos dois secretários de Estado da administração Trump e com um trabalho muito profícuo de consultas públicas, de consultas políticas, de trabalho na área da energia, na área do relacionamento económico e na área da segurança e defesa, na área da científico-académica e por aí fora. E, portanto, esta é a minha resposta à primeira pergunta da senhora deputada Lara Martinho. Em relação à questão das lajes, confirmo o bom desenvolvimento, entretanto, ocorrido em matéria de relações laborais, com a aplicação de facto do regime nacional português de apoio à parentalidade na base das lajes aos trabalhadores portugueses. E também confirmo continuamos a ter um problema delicado no que diz respeito à avaliação e à remediação das consequências ambientais da utilização da base das lajes para a qualidade ambiental da Ilha Terceira. Nós temos identificamos 41 sítios em relação aos quais era necessário proceder a avaliações cuidadas. Da análise feita, resultou que apenas em relação a 10 desses 41 sítios nós poderíamos identificar questões em aberto. Dessas, 5 têm consequências menores, não quer dizer que sejam inexistentes ou que devemos esquecê-las, mas são problemas muito específicos e facilmente superáveis. E nos restantes 5, há 2 sítios que nos merecem a maior preocupação, que são o sítio 3001 e o sítio 5001, a que já aludiu a senhora deputada. E em relação aos quais, a avaliação feita pela parte americana, através da sua chamada avaliação médica, e pela parte portuguesa, através do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, não são coincidentes. Nós, evidentemente, usamos como boa a avaliação do LNEC e insistimos por parte americana para que, tratando-se aqui de uma questão técnica, não há nada que justifique que não haja um encontro entre as duas equipas de peritos norte-americana e portuguesa. Já se realizaram 3 reuniões ao nível técnico e está acertado que as duas equipas, portuguesa e norte-americana, de peritos, farão uma visita conjunta ao local, portanto, à base das lajes e suas imediações, na próxima primavera, assim que e se as condições da pandemia o permitirem. Porque é muito importante manter esta pressão, é muito importante manter do lado português esta linha de conduta que tem sido seguida por mim próprio e que não tem nenhuma espécie de ambiguidade. A nossa perícia é do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e sempre que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil identifica problemas, nós, Ministérios dos Negócios Estrangeiros, na nossa responsabilidade própria, procuramos que esses problemas sejam resolvidos com os Estados Unidos, assumindo os Estados Unidos as responsabilidades que são suas decorrentes da utilização da base das lajes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Menezes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados, o Sr. Ministro. Sr. Ministro, sobre esta reunião que se prende com o acordo da base das lajes, eu queria trazer aqui à discussão uma realidade que é o facto deste acordo ser de 1995 e, portanto, é um acordo já descontextualizado das dinâmicas geoestratégicas e geopolíticas associadas aos Açores. A região tem o privilégio constitucional de fazer parte e de participar nas negociações internacionais, e naturalmente porque estas decisões têm reflexos quer no seu território, quer também nos proveitos destas próprias negociações. Os Açores sentem que são seriamente prejudicados na relação entre Portugal e os Estados Unidos e que se baseia no Acordo das Lajes, e entendemos que é tempo de construir um novo acordo, suportado nesse verdadeiro interesse entre as partes e olhando para o valor estratégico atual da base das Lajes neste novo contexto internacional e que é, como eu disse, substancialmente diferente daquele que era em 95. Trago-lhe ainda uma preocupação central do problema da contaminação dos solos e dos aquíferos. É um tema antigo, desde 2008, mas, na verdade, ele, do nosso ponto de vista, não tem sido endereçado como deve ser endereçado. Não existem estudos continuados e consistentes sobre a monitorização dos fatores de risco para a saúde pública e carece, claramente, de um plano global, coerente, sujeito a escrutínio, estas matérias são demasiado importantes para não serem escrutináveis, sobre todo o processo de descontaminação. E a primeira pergunta que lhe faço é: está em condições de nos garantir que o vai fazer? Em segundo lugar, um plano de proteção para a saúde pública. E em terceiro lugar, introduzir o tema das indemnizações pelos danos ambientais, quer aqueles que atualmente sofremos do ponto de vista da saúde e económicos, quer do facto de eles se projetarem no tempo durante muitos anos. E finalmente, volta à primeira questão, se entende como nós entendemos que é momento de construir um novo acordo em que os Açores sejam efetivamente parte importante e parte integrante das decisões deste novo modelo de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Muniz. E respondo da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós estamos justamente a tratar na questão da base das Lajes e outras questões do relacionamento bilateral no quadro do acordo existente. E esse acordo, do nosso ponto de vista, dá-nos, habilita-nos a reclamar da parte norte-americana a colaboração positiva e indispensável para que as questões de desenvolvimento da relação possam ser plenamente aproveitadas, mas também as questões relacionadas com os efeitos negativos para o ambiente da utilização da base possam ser resolvidas. Não tenho, da parte do Governo Regional dos Açores, outra avaliação. Evidentemente que, havendo um novo governo, antes da reunião da Comissão Bilateral Permanente passada, tive a oportunidade de contactar com o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, explicando-lhe as condições institucionais em que fazia sempre questão de estar bem articulado com o Governo Regional e dizendo-lhe que justamente que essa prática que acontecia com o Governo Regional dos Açores desde a minha tomada de posse, no que dependesse de mim, continuaria com o novo Governo. E assim temos trabalhado e é muito importante que trabalhemos. Em relação ao que o Sr. Deputado pede do ponto de vista de estudos, pois eles são feitos, nos termos que a Assembleia bem conhece, é o Laboratório Nacional da Engenharia Civil do ponto de vista nacional e são as entidades regionais pertinentes que fazem esses estudos e que representam para o Governo da República os peritos nacionais em cujas avaliações nós nos baseamos. E em relação à informação, recebi na sexta-feira passada um pedido de informação detalhada da parte do Governo Regional dos Açores e evidentemente que o Governo da República responderá a esse pedido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, os restantes senhores e senhoras deputadas. O relatório de análise e acompanhamento dos trabalhos de reabilitação para a melhoria da situação ambiental envolvente aos furos de abastecimento de água no Conselho da Praia da Vitória, do LNEC, refere que dentro do chamado site 3001, conhecido como Porta de Armas, há sinais de degradação da qualidade das águas subterrâneas e considera este mesmo relatório existir um processo, um retrocesso no processo de reabilitação do referido site. O relatório afirma ainda, quanto ao site 5001, conhecido como South Tank Farm, no que respeita à qualidade das águas subterrâneas, estas apresentam-se em diversas áreas contaminadas por depósitos de combustíveis, diversas vezes substituídos devido a fugas, com capacidade para armazenar, como sabemos, 242 milhões de litros de combustível. Acresce que a jusante desta região se situa a zona do Paúl, zona úmida e protegida do ponto de vista ambiental e que também está em risco. O LNEC, neste último relatório, recomenda, entre outras medidas, a elaboração de um programa que permita remover de forma eficaz e continuada no tempo os contaminantes identificados nas áreas poluídas do site 3001. Assim como recomenda também a elaboração de um programa que permita remover de forma eficaz e continuada no tempo os contaminantes identificados nas áreas poluídas do site 5001. Ora, as questões que eu trago para o Sr. Ministro são exatamente estas. Que ações foram realizadas pelos Estados Unidos e ou pelo Ministério da Defesa Nacional para levar a cabo as recomendações do LNEC quanto aos sítios 3001 e 5001. Perante o mais recente relatório, que dá ainda conta dos níveis elevados dos sítios, deve, no nosso entender, afigurar-se que outras ações serão necessárias, dado que o problema persiste. Tendo em conta o que é referido na última declaração já da 44ª Comissão Bilateral Permanente, que divergência existe entre Portugal e os Estados Unidos quanto às medidas que é necessário adotar para levar a cabo a efetiva descontaminação destes dois sites? O que é que está a faltar para que sejam ultrapassadas? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço muito à Sra. Deputada Alexandra Vieira e a minha resposta é muito simples. O que está a faltar é que as autoridades norte-americanas e as autoridades portuguesas concordem na avaliação do problema e da identificação das medidas de remediação que, do ponto de vista das autoridades portuguesas, é essencial prosseguir. Como já expliquei, as autoridades portuguesas seguem a avaliação e as propostas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, é quem, junto do Ministério da Defesa Nacional, faz o trabalho técnico e nós endossamos a avaliação que o LNEC faz, que nos merece toda a credibilidade, e as medidas que o LNEC propõe. O que acontece é que a parte norte-americana apresentou em junho passado uma sua própria avaliação, que chamam Medical Assessment, nos termos da qual não são necessárias novas ações de remediação. Na Comissão Bilateral Permanente de dezembro passado, foi possível que a parte americana reconhecesse as conclusões do LNEC e a parte americana informou que o Centro de Engenharia Civil da Força Aérea Norte-Americana irá contratar peritos adicionais para apoiar na revisão dos resultados apresentados em junho. Ao mesmo tempo, como há duas equipas técnicas que têm avaliações muito diferentes, o que nós e os americanos temos feito é providenciar que essas equipas técnicas trabalhem em conjunto. Como já disse, já se realizaram 3 reuniões entre as partes, para possam convergir na mesma avaliação. É uma questão factual, é uma questão técnica, não há nenhuma razão para que as duas partes não se entendam sobre essa questão. E por isso esperamos muito que uma próxima visita conjunta ao local da parte das equipas técnicas portuguesa e norte-americana possa servir para superar o impasse técnico atual e para que nós consigamos chegar a uma avaliação comum que baseará depois um programa comum de remediação, que do nosso ponto de vista passa necessariamente pela descontaminação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar todos os Srs. Deputados, Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros. Eu não sei se conseguem ouvir-me bem ou não.
Perfeitamente, Sr. Deputado.
Muito bem. O meu computador está a dar aqui um aviso de erro no Skype, mas o que interessa é que me ouça. Sr. Ministro, eu queria colocar muito sintaticamente apenas três questões relacionadas com preocupações que o PCP tem vindo a colocar como prioridade na abordagem a estas questões relacionadas com a situação da base das Lajes, e começava pelas questões que têm a ver com a dimensão social dos problemas que estão colocados, particularmente dos problemas laborais e das questões que nesse plano se têm vindo a colocar, e em particular para saber qual é o avanço, quais são os desenvolvimentos que se verificam. Nós que a história é uma história de decisões unilaterais por parte dos Estados Unidos da América do acordo laboral, com uma desconsideração até das questões que pela parte portuguesa têm vindo a ser colocadas em relação a essa matéria da dimensão, considerando a dimensão até e a importância que têm estas questões relacionadas com a situação laboral e social dos trabalhadores da base das Lajes, naturalmente dos trabalhadores civis da base das Lajes. E, portanto, gostava de saber se, na sequência desta reunião, houve alguns desenvolvimentos, houve algumas perspectivas de solução para os problemas, quer em termos de salvaguarda dos postos de trabalho, quer em termos de direitos laborais dos trabalhadores civis da base das Lajes. Uma segunda questão tem que ver com o problema ambiental, e até aproveitando a resposta que o Sr. Ministro acabou de dar em relação a esta matéria, queria saber se em concreto aquilo que resulta destas conversações são apenas medidas do ponto de vista da contraparte apresentar os seus próprios peritos para fazer uma verificação daquilo que consta do relatório do LNEC relativamente às questões ambientais e em particular em relação às questões da degradação das águas subterrâneas, ou se eventualmente há alguma consideração de adoção de medidas urgentes para, de alguma forma, possam ser tomadas medidas que ultrapassem alguns dos problemas que estão colocados e que permitam resolver algumas das preocupações, porque, em parte, elas, se não forem tomadas medidas preventivas, dificilmente elas poderão ser tomadas do ponto de vista reativo. Uma terceira dimensão que eu queria colocar tem que ver com as questões do parque habitacional, porque há um conjunto de equipamentos coletivos, de moradias que estavam afetos ao funcionamento da base das Lajes, numa dimensão de um parque habitacional que resolveria não apenas as necessidades habitacionais da Ilha Terceira, mas até para lá da própria Ilha Terceira, a possibilidade de resolução de problemas habitacionais comuns à região autónoma. Face à indefinição sobre de quem são as moradias e os equipamentos coletivos, há uma situação quase de vazio, e a verdade é que há uma situação de abandono de todo aquele edificado, quer em termos de parque habitacional, quer em termos de equipamentos coletivos. Os equipamentos coletivos foram saqueados, uma boa parte daquilo que tinha valor acabou por ser saqueado, mas há uma imensa área que pertence ao Estado, eventualmente sob tutela do Ministério da Defesa Nacional, mas que era importante que rapidamente pudesse ser posto ao serviço das populações, e portanto gostávamos de saber se em relação a esta matéria houve algum desenvolvimento positivo na resposta.
Sr. Deputado, atenção ao tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra o Sr. Ministro, certamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço muitíssimo as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Oliveira, que compreenderá que eu as aborde do ponto de vista do que é a responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é justamente o relacionamento bilateral com os Estados Unidos, neste caso, e o tratamento com a parte norte-americana das questões que devem ser tratadas entre portugueses e norte-americanos. Assim, começando pelas questões de natureza laboral, o processo de redução do pessoal ao serviço, do pessoal civil ao serviço da Força Aérea Norte-Americana na base das Lajes foi concluído em 2016. Do ponto de vista das questões então pendentes, elas foram resolvidas e foram resolvidas satisfatoriamente para os interesses portugueses. E desde então há uma comissão bilateral laboral que
que monitoriza todas as questões e as informações que eu disponho assinalam que as questões que vão sendo colocadas à Comissão Laboral vão sendo resolvidas a contento. Já me referi ao importante desenvolvimento relativamente à lição de parentalidade. Ainda recentemente, duas trabalhadoras apresentaram à Comissão Laboral uma queixa porque entendiam que funções que lhe tinham sido cometidas, entretanto, excediam o seu perfil, e essa questão foi tratada em sede de Comissão Laboral. E do ponto de vista das questões relativas à segurança e à saúde no trabalho, elas não tenho também notícia de nenhum ponto complexo ou difícil. A segunda, também muito importante, colocada pelo Sr. Deputado João Oliveira, é muito simples, diz, mas todas as medidas dependem de prévio assentimento da parte norte-americana, ou medidas urgentes podem ser tomadas independentemente desse assentimento? A resposta é sim, podem ser tomadas e são tomadas. Já por duas vezes, pelo menos, as autoridades portuguesas, o Ministério da Defesa Nacional, tomou unilateralmente medidas cuja urgência se justificava, e depois nós tratamos com os norte-americanos de saber que responsabilidade assume cada parte. Portanto, a resposta à pergunta colocada pelo Sr. Deputado João Oliveira é afirmativa. Finalmente, no que diz respeito às infraestruturas, eu naturalmente não tenho competência para me pronunciar sobre a gestão das infraestruturas que cabe ao Ministério da Defesa Nacional do ponto de vista do Governo da República, ou cabem ao Governo Regional dos Açores do ponto de vista de infraestruturas, entretanto, libertadas para esse uso. Mas no que diz respeito às minhas competências, portanto ao relacionamento com os Estados Unidos, nós temos procurado assentar com os norte-americanos na necessidade de haver um plano abrangente de gestão das infraestruturas, que é aliás aquele que permite que cessem as tentativas de entrega unilateral, de devolução unilateral de infraestruturas por parte da parte norte-americana, que nós não podemos aceitar, visto que essa devolução tem que ser previamente acordada entre as duas partes. Mas aí também o trabalho está em curso, e inclusivamente nós, já é público que Portugal tem fins alternativos em vista para a rentabilização de infraestruturas que deixaram de ser indispensáveis para a base das lajes. O mais importante desses fins é justamente a localização do Centro de Defesa do Atlântico, o chamado Atlantic Center. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia. O deputado Telmo Correia não está. Vamos passar à sua deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu agradeço as informações que já aqui nos transmitiu e gostava de voltar, de facto, a esta questão da defesa do Atlântico, desta aposta também do Governo da República na criação do Atlantic Center, do Centro para a Defesa, do Centro para a Defesa do Atlântico, aqui na base das Lajes, aproveitando uma infraestrutura que estava desocupada, mas acima de tudo apostando aqui numa vertente de defesa do Atlântico que parece também estar a ganhar outra dimensão da parte dos Estados Unidos da América. Isto porque o novo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, já reafirmou o seu compromisso com a Aliança Atlântica e parece também existir aqui um renovado foco no Atlântico e nas ameaças que surgem neste espaço, até porque recentemente foi noticiado que a frota do Atlântico será reativada, e a própria declaração conjunta da última reunião reunião da Comissão Bilateral Permanente refere uma maior colaboração em segurança marítima e no desenvolvimento de capacidades de defesa no Atlântico. E, portanto, a minha questão, o que é que poderá significar, de facto, esta alteração da administração norte-americana para Portugal e, em particular, para os Açores e para a base das Lajes no âmbito da defesa e da segurança, e qual o compromisso dos Estados Unidos, em particular, em relação ao Atlantic Center, que ficará instalado na base das Lajes. Por fim, também uma questão relativa à atração de investimento para Portugal por parte dos Estados Unidos da América. A declaração conjunta refere também este interesse dos dois lados para estimularem os laços económicos e comerciais, bem como os investimentos, refere em particular à atração de investimento para os Açores nas vertentes da transição digital e do turismo, e também em termos das oportunidades de estágios para os profissionais de saúde em hospitais e clínicas dos Estados Unidos da América, e perguntava se já houve desenvolvimentos relativamente a estas vertentes e o que é que está pensado para poder-se incentivar estas parcerias. Mesmo para finalizar, e considerando as disputas comerciais entre os Estados Unidos da América e a União Europeia, que afetam a exportação de laticínios para, portanto, laticínios açorianos para os Estados Unidos da América, eu questionava se o ministro considera que com esta nova administração poderão ser superados também estas questões que dizem respeito a estas disputas comerciais existentes entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Lara Martinho, que nos recorda aí muito bem de que a Comissão Bilateral Permanente de Portugal com os Estados Unidos trata de todas as dimensões da cooperação bilateral, e essas dimensões vão naturalmente muito para além da questão específica, muito importante, mas específica, das consequências ambientais da utilização da base das Lajes pela Força Aérea Norte-Americana. Começando ainda pela base, eu queria valorizar muito, no âmbito do segundo semestre do ano passado, e portanto desde que tive o prazer de estar nesta comissão a discutir as conclusões da 43ª reunião da CBP em julho passado, queria valorizar, dizia, neste segundo semestre, a reabertura da pista 0927 na base das Lajes, que merecia de um trabalho conjunto entre os Estados Unidos e Portugal, pôde passar a ser aproveitada. Estava desde os anos 90 deixada praticamente ao abandono, para um fim específico, que é o treino de aterragens e descolagens de aviões militares em circunstâncias de pista curta. E, portanto, nós assistimos ao longo do último ano a esta prova insufismável de que quer Portugal, quer os Estados Unidos olham para as Lajes conjugando o futuro. Não se trata apenas de tratar das sequelas do passado, trata-se também de desenvolver em conjunto o reforço da cooperação militar entre Portugal e os Estados Unidos, tendo os Açores como eixo. Mas as questões de segurança e defesa não se circunscrevem à utilização das instalações das Lajes. Nós temos reforçado e reforçamos ao longo do último ano a cooperação bilateral entre a segurança e defesa. Aliás, realizou-se ano passado a conferência, as conversações de alto nível entre Portugal e os Estados Unidos no domínio da defesa, que já não se realizavam há uns anos.
E numa das áreas em que a cooperação tem sido reforçada, como a declaração da CBP bem assinala, é a área da segurança marítima, com especial interesse da parte portuguesa na segurança marítima do Golfo da Guiné. E aqui se conjugam as várias coisas que se devem conjugar. Eu chamo a atenção para que já na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, o Conselho da União Europeia aprovou um projeto piloto para o Golfo da Guiné, que significa basicamente que as marinhas de vários Estados-membros, incluindo a Armada Portuguesa, coordenam as suas missões temporárias de cooperação com países do Golfo da Guiné, de forma a que dessa coordenação resulte uma presença permanente de missão europeia nessa área, em cooperação com os países do Golfo da Guiné. Ora, ao mesmo tempo, nós procuramos também trabalhar mais com os Estados Unidos nesta área crucial da segurança marítima. Mas a cooperação bilateral não diz respeito apenas às questões de segurança, também diz respeito às questões económicas. Os Estados Unidos são o primeiro parceiro de Portugal fora do espaço europeu e o saldo comercial é amplamente favorável a Portugal e nós temos atraído nos últimos anos investimento muito importante dos Estados Unidos, designadamente na área em que os Estados Unidos são muito fortes, a área da tecnologia digital. Ao mesmo tempo que há áreas em que Portugal é muito forte, designadamente as áreas de energias renováveis, são áreas em que o investimento português nos Estados Unidos também progrida. Poderia multiplicar os exemplos, mas queria circunscrever-me ao tempo que me é dado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não sei se o Sr. Deputado Tom Correia, entretanto, já se juntou a nós. Não sendo o caso, vamos entrar na segunda ronda, ouvindo o Sr. Deputado Paulo Pisco. É o primeiro. O Sr. Deputado Paulo Pisco não está inscrito?
Não está inscrito, Sr. Presidente.
Peço desculpa, é falta de óculos. É o Sr. Deputado Paulo Meniz. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Meniz. Agora os Srs. Deputados conhecem as regras, não é verdade? Portanto, já sabem como é. 2 minutos, bloco de 5, resposta do Sr. Ministro e por aí fora. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, volto à questão de há pouco, da descontaminação, mas antes disso, deixar-lhe uma nota que me parece relevante, que foi o compromisso que o Sr. Ministro assumiu há cerca de um ano de fazer chegar os relatórios das reuniões bilaterais que tão importantes são para a nossa discussão, mas que, de facto, desde há um ano a esta parte, nós não recebemos ainda nenhum destes relatórios que havia prometido e questiono se, de facto, podemos ter boa expectativa de os vir a receber. Em relação ao plano de descontaminação, eu penso que importa reforçar que não é à peça, que não é deitando dinheiro em cima de um problema que ele se vai resolver. A questão da descontaminação volta a reforçar pela importância para a saúde pública, pela importância da monitorização dos fatores de risco e pelo tempo que a sua duração tem, deve merecer uma abordagem sistemática, prolongada no tempo, multidisciplinar e não estes encontros pontuais e este trabalho que manifestamente, pela sua frequência e pela sua incidência, não tem sido solução para um grave problema como este. Ainda volto a reforçar que parece que há um certo tabu em falar e abordar com clareza um plano de indemnizações, porque há aqui danos ambientais, de saúde, económicos, históricos, mas mais do que históricos, que se projetam ao longo dos anos que vão ser necessários para recuperar a condição em termos ambientais aceitável e para apagar o passivo ambiental que necessariamente a presença norte-americana deixou. Portanto, este tema da descontaminação não deve ser, do nosso ponto de vista, âmbito e alvo de encontros meramente pontuais, de reuniões sequenciais com frequência pré-determinada, mas antes um objeto de uma equipe permanente com monitorização dos valores que salvaguardam a saúde pública e que permitem ter um escrutínio público aberto sem tabus, como se exige numa democracia atual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Eu passo a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se me estão a ver. Cumprimento todos os presentes.
Estamos a ouvir, ainda não estamos a ver.
Isso já não sei se consigo fazer algum milagre, porque não posso fazer mais.
Bom, mas estamos a ouvir, Sra. Deputada.
Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Sr. Ministro, a Cimeira, União Europeia e...
Agora sim, estamos a ver também.
Bem, a Cimeira, espero que me descontem este tempo. A Cimeira União Europeia-Índia foi anunciada como de prioridade máxima para a presidência portuguesa. Uma primeira Cimeira que existiu ao alto nível ocorreu em 2000, também teve o chapéu da presidência portuguesa. É, portanto, adequado que, passados estes 20 anos, a Cimeira de pleno direito entre o primeiro-ministro Narendra Modi e os 27 líderes da União Europeia se realize sobre a liderança de Portugal. Tem cabido a Portugal esse papel preponderante no contexto da União Europeia de funcionar como um país detentor de um património histórico que facilita a criação de pontos e de diálogo franco, seja com os Estados Unidos, seja com países africanos, e agora, reivindicando os 500 anos de história com a Índia, também se tornar relevante no processo de aproximação entre estes dois eixos, o que se tornou ainda também mais preponderante após a saída do Reino Unido da União Europeia. E, portanto, Sr. Ministro, é desse ponto privilegiado que lhe pedia que nos falasse sobre as expectativas que Portugal e a Europa têm relativamente a esta cimeira, não apenas as razões económicas e os benefícios que advêm da possibilidade de concretização de um acordo de livre comércio com a Índia, um país que é cada vez mais jovem e com grande potencial de investimento, mas também de fazer da Índia um sólido parceiro de investimento. Obviamente que qualquer acordo que venha a sair desta cimeira tem implicações geopolíticas na região do Indo-Pacífico, considerado o próximo centro económico do mundo. Ora, no momento em que se aceleram as competições estratégicas mundiais, quer a nível económico, quer do modelo social, e em que se acentua a bipolarização entre os Estados Unidos da América e a China, e em que a Rússia continua a querer afirmar-se como uma grande potência, de que forma é que esta cimeira pode reequilibrar as forças geopolíticas mundiais? Qual é o papel que antecipa para a Europa neste reajuste político? E, por fim, porque é disso que estamos aqui a falar hoje, no contexto das relações bilaterais entre Portugal e os Estados Unidos, como é que esta nova liderança nos Estados Unidos percepciona este nosso empenho na concretização da cimeira e no aprofundar de relações bilaterais da Índia com a Europa? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Sousa. Eu passo a palavra à Sra. Deputada do Partido Social Democrata e Lídia Quadrado. Senhora Deputada Elídia Quadrado, está presente?
Boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente. Penso que me estão a ouvir.
Estamos a ouvir perfeitamente.
Gostaria de confirmar? Sim? Sim, boa tarde.
Senhora Deputada, estamos a ouvir perfeitamente.
Ok, muito obrigada. Peço desculpa, estava a aguardar a confirmação. Sr. Ministro, de facto o posicionamento geoestratégico da região autónoma dos Açores é efetivamente um aspecto que importa continuar a salientar e a promover. Deste modo, como deputado eleito dos Açores, considero que é fundamental continuar a estabelecer e a prosseguir programas de cooperação bilateral em áreas que são uma mais-valia para os intervenientes e atividades para a promoção do desenvolvimento económico e social da região em particular, considerando o impacto económico e social que a Base das Lajes tem e os Açores em geral pela sua posição geoestratégica. Um dos aspectos que foi discutido na Comissão tem a ver com a importância de atrair novos investimentos dos Estados Unidos para os Açores. Sentimos que estas questões, por norma, demoram a ocorrer. Daí a questão que se impõe e que tem a ver com a operacionalização deste objetivo. Há noção concreta da natureza desses investimentos para quando a sua concretização? Relativamente ao reforço da cooperação científica e tecnológica entre Portugal e os Estados Unidos, saliento o domínio da transição digital, havendo uma aposta, como foi referido, numa economia digital transatlântica livre, aberta e inovadora. Gostaria que nos esclarecesse relativamente às ações que poderão conduzir a este objetivo tão importante nos dias de hoje. Por fim, a questão de uma maior colaboração em segurança marítima e no desenvolvimento das capacidades de defesa no Atlântico, destacando-se a relevância do Atlantic Center. De que se reveste essa colaboração? Serão destacados mais meios para assegurar a referida defesa? De que modo é que esta medida beneficiará Portugal, em concreto os Açores, e como estará envolvida a utilização da base das Lajes nesse desidrato? Pelo que ouvi da sua exposição, percebemos então que estamos perante uma oportunidade para refrescar essa relação transatlântica, atendendo à nova administração americana, e por isso o apelo para que esse alinhamento possa ser de facto eficaz e com consequências diretas a curto prazo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Por fim, nesta última ronda, o Bloco de Esquerda gostaria de saber se das três reuniões em que tiveram peritos ambientais de ambos os países resultaram conclusões e se essas conclusões são públicas. Quanto ao plano de revitalização da Ilha Terceira, em execução desde 2017, que incluía uma avaliação do impacto no PIB e nos números do emprego locais e estabelecia medidas que abrangiam diversas áreas de atividade económica e do investimento, a questão que lhe coloco, Sr. Ministro, é de saber se tem havido acompanhamento deste mesmo plano de revitalização por parte do Governo da República. Uma outra questão tem a ver com a necessária medidas de investimento no que diz respeito à aviação civil, ao investimento no setor agrícola, nas pescas, na produção local, passando também pela necessária reconversão e limpeza ambiental, como já foi aqui referido. Quanto à questão, e por aqui termino, relativa ao edificado da base, já em avançado estado de degradação, mas que ainda pode reverter como equipamento infraestrutural para a população da Terceira, há algum plano entre o Governo Regional e o Governo da República quanto à sua recuperação e integração? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Paulo Neves.
Então, obrigado, Sr. Presidente. Não sei se a imagem está a chegar. Tenho dúvidas. Está-me a ouvir, Sr. Presidente?
Estamos a ouvir, mas não estamos a ver o Sr. Deputado.
Vamos lá ver agora se está. Deixe ver. Peço-lhe desculpa. Mas, enfim, mas o que interessa é a pergunta.
Agora sim, estamos também a ver o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e naturalmente cumprimentar o Sr. Ministro e agradecer todos os dados bastante pertinentes, interessantes e oportunos que nos trouxe esta Comissão no que se refere à relação privilegiada e muito importante de Portugal com os Estados Unidos. Naturalmente falou-se muito dos Açores e bem, tendo em conta a proximidade do arquipélago açoriano com a América do Norte, também a sua vasta comunidade e naturalmente a base militar que existe nos Estados Unidos na Ilha Terceira. Mas naturalmente a Madeira também tem importância neste diálogo atlântico entre Portugal e os Estados Unidos, assim como naturalmente o continente português. Sr. Ministro, a minha questão seria a seguinte. Sob a dinâmica que nós estamos a assistir, que eu diria a dinâmica geoestratégica que se está a assistir no Atlântico, onde é que pensa o Sr. Ministro que a relação entre Portugal e os Estados Unidos pode ainda ser mais potencializada? Por exemplo, nós temos a questão da plataforma continental. Portugal vai ficar com um enorme território marítimo, vai ficar com um enorme potencial, mas também vai ficar com uma enorme responsabilidade na gestão de uma área marítima vastíssima que no Atlântico Norte, depois de Portugal, ou juntamente com Portugal, será os Estados Unidos, os dois países com mais área marítima para gerir. O Sr. Ministro julga que seria interessante se ter um plano de uma aproximação ainda maior, de um partenariado entre Lisboa e Washington, tendo em conta este vasto território marítimo que nós vamos ter que gerir e que, permita a minha opinião, sozinhos penso que é impossível gerir sozinhos este enorme potencial. Portanto, onde é que os Estados Unidos poderão entrar connosco nesta gestão deste autêntico património marítimo que será a plataforma continental em extensão? A segunda questão também tem a ver com a geopolítica energética. Nós sabemos que os Estados Unidos são e vão ainda ser uma maior potência exportadora de energia para a Europa, e a minha pergunta é também onde é que o Porto Sines ou aquilo que o Sr. Ministro identificar poderá ser uma mais-valia nesta política geoestratégica e energética no Atlântico. E depois, o Sr. Ministro há pouco disse muito bem da relação comercial entre Portugal e os Estados Unidos. Temos feito muito nos últimos anos, já exportamos 3 mil milhões para os Estados Unidos, mas penso que ainda poderíamos exportar muito mais. Onde é que o Sr. Ministro também vê potencialidades nesse sentido? Muito obrigado, Sr. Presidente, e naturalmente um cumprimento muito especial ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Muniz sobre o relatório, sim, o Governo entrega anualmente à Assembleia da República um relatório pormenorizado sobre as atividades desenvolvidas ao abrigo do Acordo de Cooperação Bilateral com os Estados Unidos. O último relatório foi apresentado em fevereiro de 2020, peço desculpa. O próximo será apresentado em fevereiro de 2021. Eu julgo ter compreendido o apelo do deputado Paulo Muniz à necessidade de abordar sistemicamente as questões da qualidade ambiental na Ilha Terceira, percebo e respeito essa posição. O Sr. Deputado há de respeitar a minha, como Ministro dos Estrangeiros, a mim cabe-me de uma dimensão particular desse esforço mais geral do Governo Regional e do Governo da República. A dimensão que me cabe a mim é a dimensão relativa à interação com os Estados Unidos e é isso que faço. E faço de forma a poder garantir os interesses de Portugal. Creio que a via não confrontacional, pelo contrário, cooperativa, mas persistente, mas firme na defesa dos nossos interesses que prossigo, é a melhor para conseguir os objetivos e não creio que uma via de ruptura, de confrontação, fosse uma alternativa melhor àquela que sigo. Pelo contrário, julgo que seria bem pior e produziria resultados exatamente contrários àqueles que prosseguimos. Agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Carla Sousa. De facto, é absolutamente essencial percebermos um novo relacionamento entre os Estados Unidos e a União Europeia, que agora pode ser construído com a nova administração norte-americana, e o papel de pivô que Portugal aí pode desempenhar, ocupando a presidência rotativa do Conselho da União Europeia e tendo feito da realização de uma reunião dos líderes europeus com a Índia uma das prioridades essenciais do seu programa em matéria de ação externa. Quem quer que tenha assistido nos últimos dias aos contactos entre a nova administração americana, o presidente Biden e o primeiro-ministro Modi, quem quer que tenha ouvido ou lido as avaliações que académicos e diplomatas americanos têm feito do potencial de desenvolvimento dessa relação associado à circunstância de Portugal ser a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, compreende bem que há aqui uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar e que não desperdiçaremos. Porquê? Porque a convergência é, eu diria, praticamente absoluta. O Presidente Biden já indicou três prioridades essenciais de 2021 no que diz respeito à sua política externa. A primeira é a realização de uma conferência, de uma cimeira mundial sobre a ação climática já em abril. A segunda é uma organização, tão cedo quanto possível, de uma cimeira das democracias. E a terceira é uma nova atenção estratégica à região do Indo-Pacífico. Ora, em todos estes domínios, a Índia tem o seu papel e a relação entre a União Europeia e a Índia, mediada por Portugal, pode e deve ser um fator de incremento desse papel. A Índia é o terceiro emissor atualmente, a seguir à China e aos Estados Unidos, é o terceiro emissor mundial de gases com efeito de estufa e, portanto, se nós queremos avançar na ação climática, temos que trazer a Índia para esta agenda. A Índia é a mais larga democracia do mundo, do ponto de vista demográfico, e, portanto, é muito importante que as três maiores democracias, a Índia, a União Europeia e os Estados Unidos, tenham uma relação muito próxima. E depois, quem quer que tenha compreendido bem o significado do Acordo Regional Abrangente Económico, Acordo Económico Regional Abrangente, celebrado no passado mês de novembro entre a China, o Japão, a Coreia a Nova Zelândia, a Austrália e todos os países do Sudeste Asiático, percebe bem que para reequilibrar geopoliticamente a região nós precisamos de dar bastante mais atenção e reforçar o nosso diálogo com a Índia. Agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Ilídia Quadrado e, no que diz respeito à atração de investimento, estou certo que o novo governo regional prosseguirá o trabalho do anterior na execução dessa política regional, que é a política de atração de investimento. Contará com o Ministério dos Negócios Estrangeiros em tudo o que o Ministério dos Negócios Estrangeiros puder ajudar e, do ponto de vista de investimentos de dimensão nacional, com uma localização territorial precisa nos Açores, eu chamaria de novo a atenção para a importância do Air Center e do seu projeto de confluência entre as áreas críticas dos oceanos, do clima, da exploração espacial que ele representa e na qual colaboram várias universidades e entidades norte-americanas, assim como o projeto do Centro de Defesa do Atlântico, o Atlantic Center, para o qual temos trabalhado em todos os países com os Estados Unidos. Pergunta à Sra. Deputada Alexandra Vieira por resultados das reuniões de peritos, pois o resultado que nós esperamos é que convidam as duas avaliações técnicas da parte norte-americana e da parte portuguesa, até haver essa convergência. Não faz sentido que haja resultados, porque o resultado que nós queremos é esse, e insisto na importância que atribuo a uma próxima reunião / visita conjunta no local da parte das duas equipas. Depois a senhora deputada faz perguntas mais genéricas sobre a implementação do PREIT, o investimento, a gestão das infraestruturas, a relação entre o Governo da República e o Governo Regional dos Açores, e permita a senhora deputada que eu continue na minha humilde posição daquele que só trata nisto das questões de política externa. O Sr. Deputado Paulo Neves pergunta se nós poderemos gerir sozinhos a plataforma continental estendida quando ela for aprovada nas Nações Unidas. Sr. Deputado, nós ao longo de 9 séculos temos conseguido gerir o nosso território e assim tencionamos prosseguir, estou certo, qualquer que seja o governo e qualquer que seja o Ministro dos Negócios Estrangeiros. A cooperação económica entre Portugal e os Estados Unidos vem crescendo, como o Sr. Deputado Lara Martinho e agora o Sr. Deputado Paulo Neves bem salientam, chama a atenção para a importância que hoje tem o investimento norte-americano em Portugal no setor bancário, no setor das novas tecnologias e no desenvolvimento e nos centros avançados de competências em tecnologias digitais, também no turismo e também, se me permitem, chamaria a atenção para a importância do investimento português em energias renováveis, na área da farmacêutica e na área da química que existe hoje nos Estados Unidos. A energia é uma das áreas que nós temos explorado, como o Sr. Deputado bem sabe, o Porto de Sines é um dos principais portos de entrada de gás natural de GNL norte-americano na Europa. Isso tem uma importância económica, mas tem também uma importância geoestratégica. Quanto menos a Europa estiver dependente da Rússia no abastecimento de energia, maior será a autonomia estratégica da Europa. E isso consegue-se também com o desenvolvimento da relação com os Estados Unidos, também no domínio da energia. E ainda por cima, quando o Presidente Biden inicia o seu mandato com uma mensagem clara de liderar a transição energética no seu próprio país, tornando, portanto, a produção energética norte-americana menos dependente de hidrocarbonetos e mais ligada aos gases verdes e às energias e a outras energias renováveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Porto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados. Os ataques terroristas na província de Cabo Delgado, em Moçambique, já causaram cerca de 2.000 mortes e perto de 500.000 de refugiados. Destruíram aldeias e provocaram uma situação humanitária dramática. Nessa esteira e na sequência de um pedido de reforço de cooperação que Moçambique dirigiu à União Europeia, relativo a essa situação de segurança na província de Cabo Delgado, o senhor ministro se dirigiu a Maputo entre os dias 19 e 21 de janeiro, em representação do alto representante vice-presidente da Comissão Europeia, para contatos políticos de alto nível com as autoridades moçambicanas. Ainda referente a essa mesma questão, no âmbito da última sessão da Comissão Bilateral Permanente, restou manifestado que Portugal e Estados Unidos têm reiteradamente demonstrado a sua determinação em aprofundar as consultas e continuar a empenhar-se em iniciativas de interesse mútuo. E nesse sentido foi que ambos os lados expressaram a vontade de considerar o apoio aos países africanos no combate às ameaças terroristas. Diante do exposto, eu pergunto ao senhor ministro, em relação à última sessão da Comissão Bilateral Permanente Portugal-Estados Unidos, e no âmbito do referido deslocamento a Maputo, quais foram os avanços concretos em relação à cooperação com o Estado moçambicano? Passando para o outro lado do Atlântico, nomeadamente em relação à Venezuela, o que poderia dizer o senhor ministro sobre o mencionado contato próximo e continuado assumido na Comissão Bilateral Permanente Portugal-Estados Unidos? Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho. Perdão, José Cesário. José Cesário.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, os meus cumprimentos. A cooperação entre Portugal e os Estados Unidos é muito vasta e há um conjunto de matérias que vale a pena serem abordados em sede desta discussão. Desde logo as que se prendem com a circulação de pessoas. Eu gostaria de saber se esta matéria foi abordada no âmbito desta Comissão Mista e, mais concretamente, se está previsto alguma reposição de uma relativa normalidade na circulação de pessoas entre Portugal e os Estados Unidos da América. Ainda relacionado com esta matéria, tem-se especulado muito relativamente a algumas possíveis alterações a operar, ou que os Estados Unidos poderão pensar operar em matéria do chamado Acordo Visa Waiver. Gostaria de saber se esta matéria está, como é que esta matéria está a ser conduzida e se é expectável alguma alteração e como é que estão a ser defendidos os legítimos, normais interesses dos portugueses que normalmente circulam para a América do Norte e naturalmente dos norte-americanos que circulam para Portugal. A segunda questão sobre a qual quero questionar o Sr. Ministro prende-se com os aspectos relacionados com o ensino de português, com a educação em língua portuguesa na América do Norte. É se esta matéria foi abordada na Comissão Mista e, nomeadamente, as questões que se prendem com a integração de português nas escolas norte-americanas, as escolas bilíngues, o alargamento de cursos nas próprias universidades, como é que esta questão está a ser conduzida. Finalmente, o dossiê dos chamados deportados. É uma matéria extremamente delicada, há muitas centenas, aliás, há vários milhares de portugueses que têm sido alvo de deportação da América do Norte. Gostaria de saber se esta questão foi abordada também e se está previsto, agora com a nova administração norte-americana, se estará previsto algum aligeiramento das regras, de forma a que muita gente que é tratada às vezes de uma forma, eu diria quase selvagem, pessoas que, embora tenham nascido em Portugal, foram para os Estados Unidos muito jovens, se poderão vir a ser defendidos em processo, como é que poderão vir a ser defendidos em possíveis processos de novas deportações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, o Sr. Ministro, os Srs. Deputados. E, indiretamente aqui à questão em concreto, Sr. Ministro, na relação entre Portugal e Estados Unidos, gostaria de perguntar de que forma é que analisa a evolução de Portugal e, designadamente, até da União Europeia com outros países, com os quais os Estados Unidos está, enfim, eu diria em concorrência, para utilizar uma palavra simpática, em concorrência aberta, como é o caso, por exemplo, da China. Até foi o Sr. Ministro que aproveitou para mencionar a importância da relação com a Índia e como, de facto, todas estas relações estão interligadas. Ora, a União Europeia e a China fecharam um acordo que estava em negociação há 7 anos para aquilo que é um acordo de princípios para o investimento da União Europeia na China e da China na União Europeia, sendo certo que isto vai aprofundar as relações entre os dois países e, como é evidentemente, também vai aprofundar as relações comerciais. E, portanto, se analisa dentro deste contexto que isto é indiferente àquilo que é a relação de Portugal e dos Estados Unidos ou se acha que, de facto, pode haver algum tipo de influência ou não sobre essa matéria. Não esquecendo, como é evidente, que estamos a falar também de um quadro em que os próprios recentes conflitos entre China e Estados Unidos também se revelaram na questão do 5G, portanto, que também há ali um conflito tecnológico latente, onde, inclusive, tivemos aqui algumas repercussões em Portugal que mereceram até algum destaque na comunicação social. Muito brevemente, dar-lhe nota de que gostaria que pudesse já agora, dentro daquilo que é o programa Internacionalizar 2030, dizer como pretende potenciar esta relação dos Estados Unidos e Portugal. Mencionou, de facto, a importância da China como parceiro económico, perdão, os Estados Unidos como parceiro económico, e era fundamental perceber de que forma é que o programa que foi aqui apresentado tem ou não iniciativas, ou se tem, eventualmente existe até algum tipo de investimento direto estrangeiro que tenha em carteira para poder aqui anunciar, ou se eventualmente, enfim, há uma estratégia dentro do Internacionalizar 2030 para que isso possa avançar. Não podia deixar de vincar aqui dois pontos fundamentais que o meu colega, o deputado José Soares, mencionou e pedir de facto aqui uma resposta muito clara do Sr. Ministro sobre esta matéria, quer sobre a questão da mobilidade, e aqui em particular, pelo menos começando pelos vistos, o E1 e o E2, quer sobre a questão do português, como por exemplo o programa StarTalk, o programa federal StarTalk, e portanto dar-lhe até aqui uma ênfase mais cirúrgica sobre uma matéria fundamental para aquilo que é a relação entre os dois países e poder ter uma resposta também mais clara possível da parte do Sr. Ministro sobre estes pontos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos ao fim das intervenções. Tem a palavra o Sr. Ministro por 6 minutos. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelos senhores deputados. Em relação às duas questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Porto, sim, é muito importante que as nossas consultas políticas bilaterais euro-norte-americanas também se façam a propósito de África e, em particular, a propósito da África subsaariana. E por isso foi muito importante a decisão do governo português em 2018-2019 de recolocar representantes portugueses, quer no AFRICOM, no comando de Estugarda, quer no African Center for Strategic Studies em Washington, porque isso permite ter um elo permanente de ligação entre os dois países no que diz respeito a questões africanas. É muito importante a realização regular de consultas políticas do lado português ao nível da senhora Secretária de Estado e agora do senhor Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, e é muito importante também que as duas partes troquem informações e pontos de vista em relação a questões específicas, o que aconteceu por ocasião da minha deslocação a Maputo, liderando uma missão política da União Europeia nos meados de janeiro. Tive a oportunidade de reunir, eu e a minha equipa, portanto o Serviço Europeu da Ação Externa, com embaixadas de países terceiros muito relevantes para estruturar o nosso apoio, e um deles foi certamente os Estados Unidos, e foi muito, muito bom, do meu ponto de vista, compreender como a abordagem europeia desta questão está tão próxima da abordagem americana, ou a abordagem americana está tão próxima da abordagem europeia, insistindo, como nós insistimos, na necessidade de reforçar a nossa cooperação com Moçambique, quer na área humanitária, quer na área do desenvolvimento, quer na área da formação para maior segurança. Em relação à Venezuela, que o Sr. Deputado Paulo Porto também salientou, pois esse foi, ao longo do mandato da anterior administração, uma das áreas em que houve sempre um contacto direto entre Portugal e os Estados Unidos, Contacto esse que se fez aos diferentes níveis, começando pelo meu. E, portanto, eu tive sempre o prazer de trabalhar proximamente com o representante da Administração Norte-Americana para a Venezuela, o embaixador Elliot Abrams. Isso foi muito importante para ambas as partes terem informação e avaliações que foram muito benéficas para a posição de portuguesa, mas julgo também, aliás é isso que os Estados Unidos me dizem, que também a posição de conhecimento muito próximo, muito émico no sentido antropológico do termo, e a posição de equilíbrio que Portugal sempre teve em relação às questões da Venezuela foram também muito úteis para a parte norte-americana. Agradeço as questões do Sr. Deputado, colocadas pelo Sr. Deputado José Cesário, é um gosto ouvi-lo. É muito importante que a Comissão de Negócios Estrangeiros e o país continuem a beneficiar do seu conhecimento tão profundo e da sua visão sempre tão avisada das questões de política externa portuguesa, em particular da nossa relação com as nossas comunidades espalhadas pelo mundo. E, se me permite, o Sr. Deputado, queria começar justamente por isso. Porque nas eleições de 3 de novembro passado, a presença dos eleitos de nacionalidade portuguesa ou de ascendência portuguesa cresceu. Nós temos, em resultado das eleições de 3 de novembro, eleitos ou reeleitos para funções da maior importância no sistema político americano, vários membros distintos da comunidade portuguesa nos Estados Unidos e da comunidade luso-americana, que me permitia distinguir membros da Câmara dos Representantes, 3 representando a Califórnia e 1 representando Massachusetts, 3 membros de senados estaduais, 22 membros de câmaras de representantes estaduais, para além de termos o advogado, o procurador-geral de um dos estados e muitos eleitos portugueses ao nível municipal e de outras instâncias que fazem, aliás, a riqueza da democracia americana ao seu resto do chão. A circulação entre pessoas continua a beneficiar do esquema conhecido por Visa Waiver. Nós temos cumprido a meta que nos tínhamos proposto. Lembra-se o Sr. Deputado que houve uma altura em que subimos ligeiramente a percentagem de pessoas que permaneciam, e portanto ilegalmente, com visto de curta duração para além do prazo devido nos Estados Unidos. Comprometemos com os norte-americanos a tomar medidas e a fazer uma campanha de informação para fazer baixar esse nível e estamos hoje confortáveis dentro dos indicadores que os americanos nos pedem que respeitemos. Entretanto, no Congresso continuou o trabalho do caucus luso-americano, e com isso também respondo à questão colocada pelo Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, relativamente ao processo legislativo conhecido como Amigos Act. O ensino português tem crescido nos últimos anos, tem crescido a mobilidade académica, quer de estudantes portugueses para os Estados Unidos, quer sobretudo de estudantes americanos para Portugal. Cresceu a importância do programa de mobilidade e de intercâmbio Fulbright. Cresceu o número de estudantes que nos exames NIU usam as qualificações em português como uma das habilitações, uma das competências de que fazem uso nos programas de admissão ao ensino superior, e tem crescido também a presença da língua portuguesa como língua ensinada em vários estados dos Estados Unidos. Também vejo com o Sr. Deputado José Cesário com expectativa positiva a mudança de administração, no sentido de, pelo menos, a questão muito delicada dos chamados deportados poder ser tratada com outra humanidade. Finalmente, Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, em relação às relações com a China. O Sr. Deputado saberá que está prevista para depois da manhã Está prevista para esta semana a realização de mais uma cimeira entre a China e os 17 países europeus, 12 dos quais são membros da União Europeia. Nessa lista o seu deputado não encontra Portugal, não encontra neste Ministro dos Estrangeiros em nenhum momento qualquer sequer sugestão de que a China pudesse ser um substituto dos Estados Unidos em matéria de relacionamento com Portugal. A recordar-se-á o seu deputado que, no calor da reação nacional à decisão de redução do seu contingente pela Força Aérea Norte-Americana em 2012, houve quem no então governo português tivesse sugerido isso. Não é a visão do atual ministro nem do atual governo. O atual ministro é muito claro quando diz que nós temos parceiros em todos os lados do mundo. Do ponto de vista económico, a China também é um nosso parceiro, cujas relações, aliás, queremos desenvolver, mas os nossos aliados estão definidos há muito tempo de forma muito precisa. São os Estados-membros da União Europeia, é o Reino Unido, são os Estados Unidos, é o Canadá, são os nossos aliados na NATO e, evidentemente, depois temos uma relação muito específica e muito fraterna com todos os países que connosco partilham a língua.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem que abreviar, se faz favor.
Sim, queria apenas dizer que a presidência alemã concluiu um acordo de princípio sobre em matéria de investimento entre a União Europeia e a China. Compete agora à presidência portuguesa prosseguir com esse dossiê e o que eu tenho dito é que vamos prosseguir com a prudência, com o tempo e com o trabalho que é indispensável a fazer com os Estados-membros e o Parlamento Europeu para que o acordo possa ser um acordo vantajoso para a União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Resta agradecer-lhe em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros pela sua participação nesta audição. E, com isto, para entrarmos na segunda parte da nossa reunião, as informações gerais. Em primeiro lugar, relembrar aos colegas que amanhã, pelas 15 horas, terá lugar a audição da plataforma ONGD sobre a estratégia de cooperação portuguesa e que vai ocorrer por videoconferência, Srs. Deputados. O formato é o habitual, mesa mais coordenadores, podendo participar quem os senhores deputados coordenadores indicarem. Portanto, os deputados que quiserem participar, informam os coordenadores e têm acesso à nossa reunião. Dizer ainda que a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a situação em Moçambique vai ocorrer no próximo dia 17, quarta-feira, às 3 horas da tarde, no Senado. Decorrerá à porta fechada, como é do vosso conhecimento. Comissão de Negócios Estrangeiros e ainda do Parlamento Inénico quer realizar uma sessão conjunta connosco na segunda metade do mês de fevereiro. Temos andado aqui à procura de datas. A data disponível é de 16 de fevereiro. Parlamento Grego, Comissão de Negócios Estrangeiros, nossos homólogos gregos. Terça-feira, hora da nossa comissão, 15 horas, no dia 16 de fevereiro. Eles propuseram a seguinte agenda, uma agenda exaustiva, não sei se os colegas querem propor alguma alteração, não vejo que haja necessidade, mas em todo caso vou lê-la. Últimos desenvolvimentos no Mediterrâneo Oriental e Líbia, papel da Turquia no Mediterrâneo Oriental e na região mais vasta, imigração, cooperação e sociedade europeia, pesca, PCSD, promover a cooperação entre dois parlamentos e a cooperação entre os parlamentos dos países do sul da UE. Velha preocupação dos nossos colegas gregos. Repito, 16 de fevereiro, terça, pelas 15 horas.
Sr. Presidente, o que eu pedi era que nos enviasse...
Sr. Deputado, desculpe, pediu a palavra? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para pedir para enviar depois para os deputados a lista de temas que são propostos pela parte grega.
Muito bem, assim será feito. Por último, põe-se a questão, e não sei se terá sido o nosso embaixador ou o grego, ou o Parlamento grego, há a hipótese dos embaixadores assistirem à reunião. Srs. Deputados, qual é a vossa opinião a este respeito? Faz favor, Sr. Deputado.
Nossa parte do ministro, temos o acordo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Também não vemos a objeção.
Muito obrigado.
Da nossa parte também não há objeção, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira.
Por parte do Bloco de Esquerda também não, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Vieira. Portanto, esta reunião terá um formato de videoconferência com uma duração prevista de 90 minutos. Mas, Sr. Deputado, sobre isto em concreto, também em resposta ao que ficou dito pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, a mesa vai enviar estas informações práticas para toda a gente saber exatamente como é que a coisa se vai proceder, como é que vai proceder a isto. Ora bem, entramos no ponto segundo, distribuição e nomeação do autor do parecer da proposta de resolução número 19-14-2. Ora bem, será do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Alexandre Vieira, sabe dizer quem é? É a senhora deputada? Sr. Deputado Alexandre Vieira? Não está agora?
Sim, Sr. Presidente, peço desculpa. Tinha
quem é o relator indicado pelo BE para isto, Sr. Deputado?
Qual é o projeto, Sr. Presidente? Peço desculpa.
Ah, é o parecer sobre a proposta de resolução 19-14-2.
Ah, sou eu.
É a senhora deputada. Muito obrigado. Ponto, Sr. Deputado Paulo Pisco, deu a palavra.
Não é nada, é porque havia aqui um erro na ordem do dia.
Ah, não está igual, é isso?
Repetição, exatamente.
Ok, às vezes acontece. Ponto terceiro, discussão e votação do parecer referente à proposta de resolução número 19.
É dois em um.
Oh, Sr. Deputado, nós vamos distribuir e discutir o parecer?
Já foi distribuído.
Oh, santa mãe de Deus. Sr. Deputado, está então em condições de fazer a apresentação do parecer que lhe foi neste instante distribuído?
Estou sim, Sr. Presidente.
Fantástico, Sr. Deputado. Isso é um desempenho que bate todos os recordes conhecidos. Ora bem, é o acordo de quadro entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Austrália por outro, assinado em Manila. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bom, esta proposta de resolução que aprova o acordo quadro entre a União Europeia e os seus Estados-membros e, por um lado, e a Austrália por outro, foi assinada em Manila em 2017 e visa, passo a citar, contribuir para melhorar a parceria entre a União Europeia e a Austrália com base em vários princípios comuns. O acordo foi visto e aprovado em Conselho de Ministros a 29 de janeiro de 2021 e foi assinado pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. De acordo com a iniciativa, a assinatura deste acordo tem por base contribuir para melhorar a parceria entre a União Europeia e a Austrália com base em princípios e valores comuns. Alguns destes valores incluem o respeito pelos princípios democráticos, os direitos humanos, as liberdades fundamentais, o Estado de Direito, a paz e a segurança internacionais, assim como o direito internacional e o respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas. Entre outros domínios, a proposta, como explicita a proposta, a União Europeia e a Comunidade da Austrália pretendem afirmar o seu empenho na cooperação no âmbito dos direitos humanos, da não proliferação de armas e na luta contra o terrorismo. De igual modo, estabelece-se que o acordo visa abranger uma maior cooperação em matérias económicas e comerciais, sobretudo no que diz respeito aos investimentos internacionais e ao comércio, por exemplo, de produtos agrícolas, como outras questões de âmbito setorial. Como conclusão, afigura-se-nos então referir o seguinte: isto é uma iniciativa do Governo, datada de fevereiro de 2021, que visa então aprovar o acordo quadro entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Austrália, por outro. E, face ao exposto, julgamos que é de parecer que a proposta de resolução número 19 da 14ª/2ª está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Vieira. Os colegas, não sei se alguém desejou a palavra ou se passar à votação. Vamos passar à votação. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não sei se alguém quer corrigir a votação a partir de casa. Não? Então é isso mesmo. Aprovado por unanimidade. Cumprimento já, deputado Alexandre Vieira. E o agradecimento da Comissão pela rapidez com que tratou este assunto. Entretanto, o PEV pede para que os dois pontos seguintes sejam passados para o fim da reunião. Devem estar com dificuldade de agenda. Vamos entrar diretamente no ponto 6, apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros sobre o acolhimento pela Áustria e Alemanha de doentes de Covid-19 residentes em Portugal. Não sei quem vai usar a palavra para o PSD. Sr. Deputado Miguel Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o PSD ainda tentou que, ainda que naturalmente fora do prazo que lhe permitiria entrar na ordem de trabalhos da última reunião, mas tentou que merecesse a consideração da parte desta Comissão, mas o Partido Socialista indicou, e tem esse direito, que não tinha tido tempo para analisar esta matéria, e eu faço esta nota introdutória porque, entretanto, após a apresentação deste requerimento, a apresentação, salvo seja, a entrega deste requerimento, que naturalmente eu refiro não cumpriu o prazo, efetivamente, para poder entrar na ordem de trabalhos, mas após esse mesmo envio, a Sra. Ministra de Saúde anunciou que não pretende que haja doentes portugueses que sejam transportados para fora do país. E, portanto, é naturalmente uma alteração de posição, refira-se, porque essa hipótese estava colocada, chegaram-se a falar, inclusive, no transporte de 10 doentes para a Áustria. Ainda assim, o PSD considera que é pertinente outros temas que estão aqui versados, neste caso não no tema do requerimento em si, mas outros temas que estão aqui versados, no que principalmente àquilo que é a possibilidade dos portugueses que estão espalhados pelo mundo conseguirem regressar com a maior normalidade possível, dentro daquilo que é normalidade, que infelizmente não existe, mas é possível, a Portugal, e que de facto ainda se deparam com algumas dificuldades em alguns territórios, mas também a questão das fronteiras portuguesas, que devido às circunstâncias que se erguem neste combate que temos contra a Covid-19, foram repostas, mas que naturalmente fazem... levantam dificuldades a diversos portugueses que se deslocam e utilizam as fronteiras, quer para trabalhar, quer para outros assuntos, que são, naturalmente, são interesses e bastante essenciais. Nesse mesmo sentido, e após esta mesma manifestação da parte de vários autarcas e mesmo empresários e trabalhadores, perante as dificuldades que existem nestas deslocações, que, diga-se, são importantes para a nossa economia e são importantes para aquilo que é alguma normalidade e algum funcionamento do país que nós ainda pretendemos que ocorra, o PSD entende que a pertinência deste requerimento mantém-se, sendo certo que sobre esta primeira matéria, enfim, há pelo menos do momento uma alteração de estratégia da parte do Ministério da Saúde, mas não vejo que esteja excluída totalmente uma possibilidade de esta matéria vir ou não a ser reacendida. Mas ainda assim, este contexto é importante. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que nós não vamos criar nenhum obstáculo à aprovação deste requerimento. O PSD entende que devia ouvir o Sr. Ministro sobre estas matérias e nós não vamos inviabilizar este requerimento. No entanto, quando nós analisámos o requerimento, confesso que fiquei um bocado surpreendido, porque não acho, em primeiro lugar, a primeira parte, e aliás, como o Sr. Deputado acabou de referir, até é muito mais uma matéria para o Ministério da Saúde do que propriamente para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E os outros temas que aqui são objeto da atenção da parte do PSD, o que se refere aos portugueses que se deslocaram ao estrangeiro e que estão com dificuldades, e a reposição das fronteiras e a salvaguarda da mobilidade transfronteiriça, são temas que eventualmente poderiam ser esclarecidos de uma outra forma, até porque nós vemos que a dinâmica que vivemos neste contexto de pandemia leva a que as coisas evoluam rapidamente, que aliás, como aconteceu relativamente à possibilidade de haver doentes que poderiam ir para a Áustria e que acabaram por não ir, porque o Ministério da Saúde assim entende. E da mesma maneira que, com a evolução das coisas, tudo isto se pode transformar. Pessoalmente, nós não consideramos que isto possam ser matérias propriamente que obriguem o Sr. Ministro a deslocar-se à Assembleia da República, porque eu acho, sobretudo neste contexto, e neste contexto ainda mais de presidência portuguesa da União Europeia, que seria útil que houvesse alguma razoabilidade, que houvesse algum sentido de Estado e que houvesse alguma proporcionalidade relativamente àquilo que se exige dos membros do Governo neste contexto de presidência portuguesa da União Europeia, até porque o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ele adora vir aqui ao Parlamento, adora vir à nossa Comissão.
Deputado, mas agora deve estar muito penalizado, porque já não vem, porque já tem a possibilidade, e felizmente para todos, de falar através do sistema de videoconferência.
Exatamente, mas não deixa de exigir todo este tempo. Acho que é desproporcionado relativamente ao tipo de informação que se pretende pedir que seja o Sr. Ministro a vir cá. No entanto, nós não inviabilizaremos este pedido do Sr. do PSD para ouvir o Sr. Ministro sobre estas matérias, mas achamos que tem uma certa falta de consistência e de razoabilidade neste contexto. É só isto, mas não inviabilizaremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Perguntava aos colegas representantes de outros grupos políticos que nos acompanham ao Partido de Casa para se pronunciarem.
Posso, Sr. Presidente?
Faz favor, Sr. Deputado.
Posso, Sr. Presidente. Muito rapidamente, queria só dizer que não temos propriamente por hábito utilizarmos audições, e aliás fazemos até o nosso posicionamento. Sim?
Faz favor.
Nós não temos por hábito posicionar-nos contra, portanto não nos vamos abster-nos neste pedido também, ainda que de facto haja alguma dificuldade de compreender a utilidade da audição, mas veremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Vieira. Não parece que está connosco.
Sr. Presidente.
Ah, está, faz favor.
Nós acompanhamos aquilo que disse o Sr. Deputado do PCP e vamos também optar pela abstenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o CDS está presente. Não está. Então, assim sendo, vamos passar... faz favor, Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não quero entornar isto um debate, mas só uma nota breve sobre algumas concessões que aqui foram feitas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco e que, naturalmente, até pelo respeito que merece a bancada do Partido Socialista, Sr. Deputado, é importante até esclarecer, e não até tanto contrapor. Esclarecer o seguinte, eu não sei que informação é que existia no que diz respeito àquilo que era o possível acompanhamento dos doentes que poderiam ser transportados para a Áustria por parte dos serviços consulares, e naturalmente esse era o primeiro pontapé de saída sobre este requerimento. Sendo certo que nós vimos que as dificuldades que ocorreram no atual contexto do acompanhamento, por exemplo, de todos os cabinistas que estavam presos em Dover, que foi uma situação transversal a todos os países, mas em particular em Portugal, houve queixas na televisão, ou seja, mediáticas, públicas, que obrigaram o Sr. Ministro a prestar esclarecimentos imediatos sobre essa matéria, explicando o que estava a tentar fazer para normalizar a situação. Porque, de facto, não vivemos em tempos normais. E, portanto, se podemos considerar que estas matérias poderão ser meramente, enfim, ocasionais, num momento normal, então eu diria que, de facto, não há qualquer tipo de pertinência. Mas estamos a ver tempos excepcionais e o que eu diria que seria normal era que o Sr. Ministro explicasse qual o seu plano para regularizar ou normalizar as fronteiras, porque estamos a falar de pessoas que trabalham fora de Portugal, e se diz respeito ao Sr. Ministro dos Estrangeiros, e devia dizer muito respeito e ter muita atenção. Eu já ouvi várias vezes, enfim, comentários procurando minorizar essa situação, mas eu acho que um português, dois portugueses, ou 10 mil ou 20 mil, mas são muito mais do que esse número, que atravessam a fronteira para ir trabalhar, deviam merecer uma atenção especial ao Sr. Ministro. Se ele se dedicasse a responder estas questões de uma forma pública, e atenção, gerir uma pandemia significa também comunicar publicamente, nós não tínhamos que fazer este requerimento, nós não tínhamos que fazer estas perguntas e nós não tínhamos que estar aqui hoje a falar sobre isto. E, portanto, se o Partido Socialista eventualmente está esclarecido sobre estas matérias, naturalmente que essa informação poderá ser útil e até vir a desmerecer este requerimento e a dispensá-lo, na prática, é o que o PSD fará, porque procura a informação. Se acha que não, eu acho que a evolução da pandemia está longe de procurar uma normalização. Ela, de facto, evolui, mas tanto para cima como para baixo. Esperemos que continue sempre a ir para baixo, que os números melhorem e que as situações não sejam necessárias, mas muitas delas mantêm-se inexistentes. Ou se, inclusive, até assegurar que não vamos voltar a precisar dos serviços consulares portugueses para as situações em que estão os portugueses lá fora, doentes ou não, arquecer a Portugal ou não, presos ou não no Porto de Over, então nós vamos desconsiderar este requerimento e achamos que não é necessário. Até aí, a realidade diz-nos outra coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, sobre este ponto, tenho que lhe dizer uma coisa com toda a franqueza. Se eu tivesse o poder de recusar a aceitação de um requerimento, eu recusaria a aceitação deste, porque está manifestamente a exorbitar aquilo que é o objeto da nossa comissão e não me parece que chamar o ministro por causa de qualquer telefonema, alegado telefonema, passa, ou seja, matéria que, como dizia, na minha opinião, com a razão do deputado Paulo Pisco, se passamos se temos um critério tão vasto como este, quer dizer, de facto, o Governo em breve não fará mais nada se não vir aqui dar os esclarecimentos sobre as questões mais, enfim, improváveis. Mas, enfim, eu não tenho esse poder e, portanto, o requerimento é apresentado. Eu vou pôr o requerimento à votação. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? É o Partido Socialista, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? É o PSD. Na verdade, são os deputados em casa... Foi bem assim a votação?
Sim, senhor.
Muito bem, muito obrigado. Eu propunha agora que esta audição urgente fosse acoplada à audição regimental do Ministro para, enfim, minorar os impactos da sua adoção. Muito bem, caros colegas, vamos então agora passar ao nosso próximo ponto, que é a votação do plano de atividades da Comissão para a Segunda Sessão Legislativa. Já é o segundo ano em que andamos aqui a adotar planos de atividades que valem o que valem no quadro pandémico, em que estamos fortissimamente condicionados no nosso trabalho. No entanto, os seus deputados terão tido a oportunidade de espreitar o plano de atividades. Imagino que tenham tido a ocasião de fazer sugestões. Ele, como é evidente, não se afasta demasiado ou quase nada daquele do ano transato. E também, enfim, a lembrar que este plano já foi objeto de alguma discussão na nossa anterior reunião, pelo que, se vocês tivessem com o vosso assentimento, passaríamos diretamente à votação do plano tal como ele está. Senhores deputados, temos votá-lo. Já foi discutido, inclusivamente. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Perguntava agora ao PEV se já está em condições de fazer a apresentação e discussão dos seus projetos de resolução, o 884 e o 891. Não sei se o PEV já está presente na reunião. Sr. Deputado Paulo Pisco, pelos vistos, também já é do PEV. Faz favor, Sr. Deputado.
Não, Sr. Presidente. Ainda não. Aquilo que eu queria pedir, uma vez que quem faz a discussão e a apreciação deste projeto de resolução é a nossa colega Lara Martim, e ela não pode estar presente porque saiu agora dos Açores para vir para Lisboa, se podia ser adiado para a próxima reunião da nossa comissão.
Em princípio sim, mas é um ou são ambos? Há um que é sobre a ratificação do Tratado de Proibição de Armas Nucleares. E depois há outro que está relacionado com o Tratado da Carta de Energia.
Não, isso é... O Tratado da Carta de Energia é só para a aplicação do
texto de substituição. É.
Aqui estávamos a referir ao projeto de resolução relativo à Comissão de Armas Nucleares.
Bem, vamos lá ver. Então, Sr. Deputado, ninguém se opõe a que aceitemos o pedido do Sr. Deputado Paulo Pisco relativamente ao projeto inscrito no ponto 4, em relação ao ponto 5. Senhores deputados, alguém sabe se houve acordo sobre este texto de substituição, se está tudo resolvido?
Mas é só discussão, não vai subir a plenário.
Isto é matéria que não se vota, como sabem, é só para ver, enfim, mas como é que se pode ter aqui uma discussão? Mas enfim, está em causa apenas o texto de substituição. Senhores deputados, vamos votar isto?
Não
é preciso votar. Vamos dar este ponto como resolvido, para não prejudicar a sua subida a plenário, que é lá que ele será votado. Sobre o outro, que esse sim já exigia, não é um mero texto de substituição, já exigia debate e discussão. Relembro, é a recomendação ao Governo para criar condições necessárias para a ratificação do Tratado de Proibição de Armas Nucleares.
Já
está o PEV. Aí o PEV chegou. Muito bem. Então, assim sendo, vamos convidar... quem é que está presente? É o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Dava as boas-vindas ao Deputado José Luís Ferreira e convidava-o então a apresentar o projeto de resolução 844-14-2, que recomenda ao Governo criar as condições necessárias para a ratificação do Tratado de Proibição das Armas Nucleares. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não percebi bem a questão levantada com o projeto anterior, objeto de discussão numa comissão na semana passada. Tá.
Ó Sr. Deputado, olha, ainda bem que suscita essa questão, porque eu cometi aqui um lapso, que é o seguinte: o Partido Socialista pediu que a discussão do projeto de resolução número 284-14 passasse para a próxima semana, uma vez que a deputada que segue esta matéria é uma deputada do Círculo dos Açores e está neste, já participou na nossa reunião hoje e agora está a tentar vir para o continente. Sobre o outro, foi, portanto, dado como cumprido o ponto 5 da apresentação e discussão do texto de substituição, porque há acordo sobre ele, não há discussão sobre ele e não há aqui votos. Mas se o deputado quiser, se quiser usar da palavra sobre o ponto 5, faz favor. É o Tratado da Carta de Energia, incompatível com os compromissos ambientais e os interesses das populações.
Não sei se perdemos contacto, Sr. Deputado.
Está com dificuldade em comunicar.
Sr. Deputado José Luís Ferreira, não estamos a ouvi-lo, não sei se é um problema do micro.
Então, creio que está. Agora já me estão a ouvir.
Agora já o estamos a ouvir.
Olha, Sr. Presidente, eu estava a dizer que eu carta de energia. Não houve. Mas foi partir o ponto 2. Mas, e portanto, a discussão que foi feita a semana passada mantém-se completamente atual porque não houve nenhuma alteração de texto a não ser partir o segundo ponto em dois pontos.
Excelente, Sr. Deputado. Então não veio.
Agora, eu não sei se me estava a dizer que. Isto pediu o adiamento deste da questão das armas nucleares ou se o vamos discutir agora?
Não, o Partido Socialista apresentou e a Comissão assentiu, o Sr. Deputado não tinha chegado, mas agora pergunto-lhe se vê algum inconveniente em que é pedido o PS e isto passa para a próxima semana.
Não vejo, não. Eu não sabia, não tinha percebido, era só isso, mas não tenho nada a opor.
Ok. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Boa tarde.
Boa tarde. Ora bem, Srs. Deputados. Não temos mais nenhuma matéria para hoje. Não sei se algum deputado quer suscitar alguma questão. Não sendo o caso, resta-me agradecer a todos, bem como aos colegas que nos acompanham a partir de casa ou dos gabinetes. Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Presidente.